os Estados Unidos acumulam o maior número de mortes pelo novo coronavírus no mundo. A taxa começou a diminuir no meio do ano, mas agora voltou com tudo, superando os recordes da primeira onda de contágio. Enquanto a doença avança pelo país, o presidente americano continua a dizer, sem provas, que houve fraude nas eleições deste ano. Eu sou Yasmin Santos e esse aqui é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou a Letícia Arcoverde e estou aqui com a Yasmin para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite. Sempre com notícias instigantes que podem continuar a ecoar por aí.
Hoje é quinta-feira, 3 de dezembro de 2020. Ontem, quarta-feira, o COVID Tracking Project anunciou que os hospitalizados por causa da doença nos Estados Unidos passaram dos 100 mil pela primeira vez desde o início da pandemia. E de acordo com o monitoramento da Universidade Johns Hopkins, os mortos chegaram a 3.157 no mesmo dia, uma marca também sem precedentes. No total, mais de 270 mil americanos morreram por causa da Covid-19 desde o início da crise, e quase 14 milhões de pessoas já foram infectadas.
Essa nova alta da pandemia de agora lembra o pico alcançado entre março e junho, na primeira onda da doença no país. Mas os dois momentos guardam diferenças. Em abril, o número de mortes estava concentrado nos estados de Nova York e New England. Hoje, a força da pandemia está sendo sentida por todo o país. Só que o pico de abril foi seguido por um declínio nas mortes à medida que as quarentenas foram impostas e muitos americanos alteraram seu comportamento.
A aproximação de feriados sempre preocupa os especialistas. O período em que a primeira onda arrefeceu foi seguido pelas férias das escolas americanas e pelo feriado nacional do Dia do Trabalho, que lá é celebrado na primeira segunda-feira de setembro. Desde então, os casos voltaram a aumentar significativamente, mas a tendência é piorar ainda mais com a chegada das festas de fim de ano.
Agora, já há uma preocupação em torno do feriado de Ação de Graças, que foi comemorado no dia 26 de novembro. Muitos americanos aproveitaram a data para viajar, o que pode ter feito o vírus circular ainda mais pelo país. Como uma pessoa infectada pode demorar até 14 dias para demonstrar sintomas, os efeitos desse feriado ainda devem ser sentidos só nos próximos dias. Para se ter uma noção, uma análise dos pesquisadores do Instituto de Tecnologia da Geórgia descobriu que o risco de haver uma pessoa infectada em uma reunião de 10 pessoas pode ser próximo a 100% nas partes do país mais afetadas pela doença. Ainda assim, a expectativa é de que mais americanos viajem durante o Natal e o Ano Novo.
Mas também há outras diferenças com relação ao pico alcançado no início da pandemia. E essas são até positivas, porque embora os casos de Covid-19 tenham explodido recentemente, com novas infecções chegando a 1 milhão por semana, uma proporção muito menor de pessoas que contraem o vírus está morrendo por causa dele. Dados do Centro Americano de Controle e Prevenção de Doenças mostram que a proporção de casos que resultaram em mortes caiu de 6,7% em abril para 1,9% em setembro. Ou seja, agora tem bem mais gente se infectando do que morrendo por coronavírus. Mas ainda assim, os números são alarmantes.
Uma das possíveis justificativas para essa queda na proporção é que agora se sabe mais sobre a Covid-19 e como ela pode ser tratada nos hospitais. Isso também aconteceu na segunda onda da doença na Europa, em que os centros de saúde e os profissionais estavam mais bem equipados e preparados para tratar pacientes com a Covid-19, isso depois da experiência na primeira onda.
Em meados de novembro, quando o número de casos de infectados superou 11 milhões, os Estados Unidos começaram a adotar medidas para frear a chegada do que parecia ser uma segunda onda de infecção. Como os Estados americanos têm independência nesse ponto, cada um estabeleceu quais medidas restritivas deveriam ser adotadas. Em Michigan, por exemplo, escolas de segundo grau e universidades interromperam as aulas presenciais e os restaurantes foram proibidos de oferecer refeições em espaços fechados. Em Washington, além de medidas restritivas para os restaurantes, cinemas, teatros, academias e museus tiveram que ser fechados por tempo indeterminado. Esses dois estados haviam visto seu número de casos dobrar pouco antes do início de novembro.
Mas enquanto os governos locais adotavam medidas restritivas, o presidente Donald Trump fazia pronunciamentos com tom otimista. No dia 11 de novembro, alguns dias depois da eleição em que Trump foi derrotado pelo democrata Joe Biden, O presidente disse que esperava distribuir em dezembro 20 milhões de doses de uma vacina contra a Covid-19. Afirmou ainda que o mesmo volume de doses seria distribuído mensalmente em 2021. Só que até agora, nenhuma vacina recebeu aprovação oficial do FDA, que é a agência reguladora americana. Duas delas, a da Pfizer e a da Moderna, fizeram o pedido de aprovação para uso emergencial no início de novembro.
Desde que o resultado da eleição foi anunciado, Trump se recusa a reconhecer a vitória de Biden e diz que a votação foi fraudada, mesmo sem ter qualquer prova disso. Ele só permitiu que a transição entre os dois governos começasse em 23 de novembro, quando normalmente ela tem início assim que o resultado fica claro. Assessores de Biden diziam que a recusa de Trump a facilitar a transição significava que a equipe do novo presidente estaria sendo excluída do planejamento de uma campanha de vacinação, que será uma prioridade para Biden quando ele assumir em janeiro.
Enquanto o país ultrapassa os recordes de mortes pelo novo coronavírus, Donald Trump segue empenhado na sua narrativa de que houve uma fraude em massa nas eleições. Ontem, quarta-feira, ele fez um discurso de 46 minutos, que classificou como o mais importante da sua vida.
If we are right about the fraud, Joe Biden can't be president. We're talking about hundreds of thousands of votes. We're talking about numbers like nobody has ever seen before. Just as an example, in certain states, we'll be down by, let's say, 7,000 votes. But we'll find later on 20,000, 50,000, 100,000, 200,000 discrepancies or fraudulent votes.
Esse áudio que você acabou de ouvir é um trecho do pronunciamento do presidente que foi transmitido pelo Facebook. No vídeo, Trump afirma que está falando de números que ninguém viu até agora, centenas de milhares de votos que teriam sido fraudados. Ele deixa bem claro que se o Partido Republicano tiver certo sobre a fraude eleitoral, Joe Biden não pode se tornar presidente dos Estados Unidos. Trump parece estar bem mais preocupado com os seus próprios problemas políticos do que com a pandemia. O pronunciamento foi uma resposta à decisão que foi divulgada no dia anterior pela Justiça Americana de que não há evidências de fraude numa escala que poderia ter afetado os resultados das eleições.
Trump e Biden têm dois projetos de governo muito distintos. Desde o início da pandemia, Trump tem adotado um tom negacionista. O principal objetivo do presidente americano é voltar à normalidade e estimular o crescimento da economia. Nem mesmo quando contraiu a Covid-19 e ficou internado por 3 dias, ele mudou de ideia. Pelo contrário, comparou a doença a uma gripe comum e desconsiderava as diretrizes estabelecidas pela ciência. Na época, Trump estava na reta final de sua campanha eleitoral e a Casa Branca tinha sido palco de uma série de contágios. Pelo menos 3 senadores republicanos foram infectados e boa parte da cúpula do Pentágono teve que ficar em quarentena.
O contágio do presidente e o surto de casos na Casa Branca e no Partido Republicano colocaram novamente a pandemia no centro da campanha presidencial, que era exatamente o que os democratas queriam. Biden buscou firmar uma imagem de líder, seguindo e divulgando recomendações com base na ciência. Conforme as mortes pelo vírus faziam dos Estados Unidos o país com mais vítimas da doença no mundo, Biden reforçou a ideia de usar máscaras e evitar aglomerações. Já Trump minou, sem embasamento científico, o poder de proteção das máscaras e fez comícios com aglomerações.
O plano de Biden para conter a pandemia é baseado principalmente em diagnóstico e rastreamento, como é recomendado pela Organização Mundial da Saúde. O presidente eleito pretende implementar um programa nacional de testagem para reduzir o contágio no país. E uma das suas primeiras medidas, antes mesmo da transição começar oficialmente, foi criar um comitê, uma espécie de força-tarefa de 12 integrantes para lidar com a pandemia.
Pode levar até maio ou junho, de acordo com as autoridades federais, para uma vacina se tornar mais amplamente disponível para o público em geral nos Estados Unidos. No início, a prioridade vai ser quem está nos grupos de risco e profissionais de saúde, por exemplo. Para ajudar a conquistar a confiança do público sobre a vacina contra a Covid-19, os ex-presidentes Barack Obama e Bill Clinton, que são democratas como Joe Biden, e George W. Bush, republicano como Donald Trump, disseram que estariam dispostos a tomar publicamente o imunizante, assim que ele for aprovado para uso nos Estados Unidos.
E da pandemia dos Estados Unidos, a gente vai para a pandemia no Brasil. Os hospitais daqui estão sentindo os efeitos do aumento de casos de Covid-19. O repórter Estevam Bertoni está escrevendo sobre isso. Estevão, como a situação dos hospitais ilustra o avanço da Covid no país?
Várias regiões do país já apresentam sinais de colapso do sistema de saúde por causa de um novo avanço da pandemia de Covid-19. Pesquisadores da Fiocruz, no Rio de Janeiro, divulgaram na terça-feira uma nota técnica mostrando que houve um excesso de mais de 1.000 mortes em setembro e outubro na cidade do Rio. Esse excesso indica que os hospitais não voltaram à normalidade depois da crise mais intensa em abril e maio. O alto número de mortes em casa e de pessoas que chegaram a ser hospitalizadas, mas que morreram fora das UTIs, mostra que muitos pacientes não estão conseguindo o tratamento adequado, segundo os pesquisadores. Na quarta-feira, 172 pessoas aguardavam por um leito de UTI em toda a região metropolitana do Rio. Em São Paulo, ao menos 9 hospitais privados tiveram aumento em internações e decidiram ampliar os leitos para atender infectados pelo novo coronavírus, segundo um levantamento do jornal Estado de São Paulo publicado nesta quinta-feira. Esses hospitais já começaram a reduzir as cirurgias eletivas para centrar esforços no combate à pandemia. O quadro também é preocupante em estados do sul. Na terça-feira, o Rio Grande do Sul registrou o pior índice de ocupação de UTIs desde o início da pandemia. Curitiba, no Paraná, atingiu na quarta-feira a taxa de 94% de ocupação de leitos para doentes com Covid, um recorde para a cidade. Ao todo, 120 pessoas estavam na fila por uma vaga nos hospitais da região metropolitana.
E a preocupação aumenta com a chegada das festas de fim de ano? Há risco de um novo aumento de casos?
Para os especialistas, a retomada de várias atividades e o cansaço das pessoas com as quarentenas fez com que muitos relaxassem nas medidas de segurança, especialmente os mais jovens. Parte da população voltou a frequentar restaurantes, bares e festas, o que ajuda a explicar o novo avanço da pandemia. O que preocupa é a proximidade das festas de final de ano. Nos Estados Unidos, por exemplo, o CDC, que é a agência do Departamento de Saúde, estimou em 60 mil o número de mortes por causa do contágio ocorrido apenas durante o feriado prolongado de Ação de Graças, que ocorreu no final de novembro. Existe um temor de que as comemorações de Natal e Ano Novo causem uma explosão de casos no Brasil. Estados e prefeituras cancelaram eventos públicos. Alguns especialistas recomendam que as reuniões ocorram apenas nos núcleos familiares mais próximos, em espaços ventilados ou abertos, seguindo todos os protocolos de saúde, como o uso de máscaras. É preciso ainda ter um cuidado especial com idosos e doentes crônicos.
Esse texto do Estevam você pode ler amanhã no nexojornal.com.br. E lembrando que o João Paulo Charlot está de férias e volta na semana que vem com os comentários sobre a política internacional.
Do aumento recorde de mortes pelo novo coronavírus nos Estados Unidos à superlotação dos hospitais brasileiros, durma com essa.
Com roteiro de Yasmin Santos, participação de Estevão Bertoni, produção de Letícia Arcoverde e edição de áudio de Maurício Abade, termina aqui mais um Durma com essa. Amanhã é dia de extratos, quando a Letícia traz um resumo das principais notícias da semana. Até mais!